Em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Inicialmente, quero saudar Manuel, presidente do sindicato, os assessores desta casa, seu Verno, patrão do CTG Última Tropiada. Passamos então à questão da ata. Comunico aos colegas que a confecção da ata não foi finalizada em virtude da sessão solene e hoje à tarde estará sendo disponibilizada às bancadas, no máximo até amanhã de manhã, já foi comunicado, então eu peço a compreensão de todos. Não teremos então a aprovação da ata nesta sessão. Passamos agora então para a leitura dos expedientes.
Comunicado do Ministério da Educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Guaporé, Programa Mais Educação Fundamental, valor R$ 1.596. Ainda mais Educação Fundamental, também o valor de R$ 1.596. Alimentação Escolar, Ensino Fundamental, R$ 8.598. Alimentação Escolar AEE, R$ 1.050. Alimentação Escolar EJA, R$ 642. Alimentação Escolar Creche, R$ 11.800. Mais Educação Fundamental, R$ 1.596. Alimentação Escolar Pré-Escola, R$ 7.060. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, R$ 8.598. E Alimentação Escolar AEE, R$ 1.050. Ofício número 72/2016 do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos em anexo a Lei 3690/2016 para arquivo nessa Casa Legislativa. Essas considerações para o momento, atenciosamente Paulo Vino Mazzucchi, o prefeito. Ofício número 135/2016 da Segunda Promotoria de Justiça de Guaporé. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, venho comunicar-lhe minha assunção no dia 7 de março de 2016, no cargo de segundo promotor de justiça dessa comarca. Aproveito a oportunidade também para apresentar-lhe votos de elevada estima e consideração. Cordiais saudações, Laerte Kremer Pacheco, segundo promotor de justiça. Ofício número 14/2016. Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos por meio deste convidá-la juntamente com os demais edis para participar do rodeio em Guaporé com o apoio do município de Guaporé nos dias 18, 19 e 20 de março de 2016. Sendo que tínhamos para o momento, desde já agradecemos a atenção dispensada e enviamos nossas saudações tradicionalistas. Atenciosamente, Verno Jerônimo Fritzen, presidente. Ofício número 12/2016, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, venho através desse comunicar que esse vereador e líder da bancada foi indicado para representar a bancada na comissão junto à Corsan. Sendo que apresento para o momento, reitero meus laços de elevada estima e consideração, atenciosamente, Walter Luiz Mann, vereador do PT. Ofício número 63/2016, da Caixa Econômica Federal, com assunto liberação de recursos financeiros. Para conhecimento e providências cabíveis, notificamos a liberação de recursos financeiros a favor desse município, conforme abaixo discriminado. Programa Urbanização, Regulamentação e Integração, Assentamentos Precários, Obras de Infraestrutura, Produção de 63 Unidades Habitacionais, valor liberado R$ 49.938. Esses são os expedientes que foram encaminhados à mesa, senhor presidente.
Peço ao diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento número 5/2016, da bancada do Partido Democrático Trabalhista, através dos vereadores Mário Marocco, Ademir Dama e Rodrigo De Marco, vereadores com assento nessa Casa Legislativa pela bancada do PDT, que venham respeitosamente à presença de Vossa Senhoria ou Vossa Excelência, na forma regimental, para que seja encaminhado ao Poder Executivo para que realize o patrulhamento, alargamento e ensaibramento da estrada linha Quinta Sagrado Coração de Jesus, passando pela Capela Santo Antônio até o final da divisa. Justificativa: as melhorias vão proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança de famílias que lá residem, bem como os motoristas que a utilizam para o escoamento da produção agrícola. Pedem deferimento os vereadores Mário Marocco, Ademir Dama e Rodrigo De Marco, do PDT. Requerimento número 9/2016, da bancada do PMDB, através do vereador Paulo César Giroldi, que é vereador e líder da bancada do PMDB, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência para que se digne solicitar junto ao Poder Público Municipal melhorias no travessão da linha São Miguel até a linha Ernesto Alves, distrito de Colombo. Justificativa: conforme informações de moradores e da comunidade em geral, A referida travessa está em péssimas condições de trafegabilidade pela falta de manutenção pelo Poder Público Municipal há aproximadamente 10 anos. Atenciosamente, Paulo Giroldi, vereador líder da bancada do PMDB. Ainda o requerimento número 10/2016, igualmente da bancada do PMDB, através do vereador Paulo César Giroldi, vereador que é líder da bancada do PMDB, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência para que se digne solicitar junto ao Poder Público Municipal providências urgentes no conserto da tubulação de bueiros deslocada na rua Ayrton Tomazetto, número 1111, no bairro São Cristóvão, conforme os registros fotográficos que estão em anexo. Justificativa, conforme a visita ao local, se constatou que o passeio público, a rede de tubulação de bueiros deslocados, colocando em risco a segurança das pessoas, os moradores, e aí os moradores informam que por diversas vezes informaram o Poder Público Municipal a respeito da situação, o que até o momento não foi solucionado. Atenciosamente, Paulo César Giroldi, vereador líder da bancada do PMDB. Esses são os requerimentos escritos que foram encaminhados até a mesa, senhor presidente.
Deixo a palavra à disposição agora aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais. Vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, a mesa diretora, ao patrão Verno, ao presidente do sindicato Manuel, aos assessores, ao Duda, da Rádio Aurora, você foi solicitado ao Poder Executivo, através de requerimento verbal, a poda nas árvores, né, próximas às câmaras de monitoramento. Também a instalação de abrigo de táxi na atual rodoviária. E providências também urgentes no conserto da tubulação de bueiros na rua Pinheiro Machado, número 425, ao lado da Igreja Evangélica Rosa de Saron e Mercado Favreto. Era isso, presidente. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Vereador Walter Mann.
Senhora presidente, senhores vereadores, ao Eduardo aqui da Rádio Aurora, presente, jornal informativo, ao Verno, nosso presidente o patrão do CTG Última Tropiada, a qual desejo sucesso agora no grande evento do nosso rodeio municipal, e ao nosso presidente do Sindicato dos Municipais, o Manuel. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento solicitando ao Executivo, através da Secretaria de Obra, providencie na melhoria do calçamento no entroncamento da Avenida Scalabrine com a rua Euclides da Cunha, que está totalmente danificado. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, requerimentos verbais, coloco em discussão os requerimentos apresentados. Vereador Mário Marocco.
Senhora presidente, público aqui presente já nominado, especialmente o Verno, patrão do CTG e os demais, a Rádio Aurora, assessores de bancada. Esse requerimento que nós encaminhamos em conjunto é da linha Quinta, Pinheiro Machado, trecho compreendido entre a Capela Sagrado Coração de Jesus até a divisa do município de Guaporé com arvorezinha. Dois agricultores estiveram semana passada conversando comigo e me pediram para fazer um requerimento para que seja feito alargamento, patrulhamento e saibramento dessa estrada, que é muito importante na economia do nosso município. Por isso é que a gente está pedindo que o Executivo Municipal realize o quanto antes isso para poder dar tráfego ao comércio da indústria, da agricultura do nosso município. Muito obrigado, senhora presidente.
A palavra continua à disposição. Vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, quero justificar aqui, referente às câmaras de monitoramento, elas encontram realmente quem chegar na frente da Caixa Econômica Federal, em outros pontos da cidade, encobertas pelas árvores, né? Ficando difícil, as árvores acabam criando um obstáculo para ser monitorado em alguns pontos necessários da cidade. Então, existe uma necessidade urgente das podas, né? Do conserto da tubulação, né? Todo mundo sabe que no último final de semana aconteceram vários problemas na sexta-feira, principalmente na sexta-feira em Guaporé. Existe um grande problema na questão dessas tubulações, onde eu estou justificando na Pinheiro Machado, ao lado do número 425, houve um loteamento lá construído. Após a construção desse loteamento, acabou-se entupindo seguidamente os bueiros, dando prejuízo tanto para a igreja como para o mercado. Quem acompanhou também as redes sociais, estava visível, né, o lodo dentro desses dentro do estabelecimento, como dentro da própria, ao lado da igreja, né, na última sexta-feira. E os moradores, diversas vezes, eles entraram já em contato, como nesse caso da Pinheiro Machado, como da rua Ayrton Tomazetto, como quem fica visível também na ponte ao lado do arroio, né, que cruza a cidade em frente ao cemitério. O que que ocorre? A Secretaria de Obras vai até o local, fecha, porque a água acaba criando valas, né, onde passam os bueiros, vão até o local, acabam cobrindo esses bueiros, dá uma chuva, acaba acontecendo todo esse transtorno. Eu acho que tem que ir pessoas que tenham conhecimento junto com os operadores, junto com os funcionários, porque vocês só lá aterrar esses locais não está resolvendo o problema. E cada chuva que ocorre, acontece todo esse transtorno em alguns pontos da nossa cidade, principalmente nesses locais aqui, porque por diversas vezes os moradores entraram em contato, vieram, fizeram o serviço, somente aterraram, vem a chuva e acaba gerando todo esse prejuízo para os moradores, né? E do abrigo de táxi lá na atual rodoviária, os taxistas justificaram que eles estão tendo um pouco de dificuldade na questão do transporte dos passageiros que necessitam dos táxis, porque eles têm um número de telefone, não tem mais o número de telefone, e falta um abrigo para as pessoas aguardarem os táxis. Então eles não sabem, às vezes, quando você passa no abrigo, tem uma pessoa esperando, você sabe que a pessoa está esperando um táxi, né? No caso da rodoviária, então eles têm que esperar aí na rodoviária, as pessoas têm que perguntar de quem é o táxi, qual é o táxi que vai sair por primeiro. Então tem essa um pouquinho de dificuldade nessa questão. Era isso. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Vereador Pazini.
Apenas só para esclarecer, não para fazer comentários, é o seguinte: a questão da parada é um pedido feito, inclusive, ainda do ano passado, só que a compra não é chegar hoje, pedir e amanhã comprar. Processo de licitação e tal, mas está sendo comprado a parada de ônibus para a rodoviária, e está sendo comprado também a parada de ônibus dupla para os estudantes na Guapifest. E só para esclarecer, né, que de repente é porque parece que não querem comprar, mas isso aí está encaminhado desde o ano passado e está em licitação. Muito obrigado, senhor presidente, só para esclarecer.
Pode usar a palavra, vereador Paulo.
Vereador, então é bom que eu saiba, porque o que que eles justificaram? Que essa parada do centro teria ido para a reforma e eles estariam aguardando. Então eu vou passar essa informação, que vai ser comprada uma parada nova, né, e devido ao processo burocrático de licitação, eles têm que aguardar. É isso, obrigado.
Eu, de repente, a título até de esclarecimento, se me permitem, foi feito o orçamento das paradas simples e dupla, simples de táxi e dupla para os universitários. Só que uma das empresas que cotaram, ela cotou 3 vezes mais o preço das outras empresas. Então, como a prefeitura faz o preço médio, o preço subiria muito no processo de licitação. Então, eles tiveram que buscar uma outra empresa que fornecesse parada para poder ficar dentro do nivelamento igual. Mas o processo já está em andamento. E é uma parada simples, igual a de ônibus, mas daí para táxi. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Ninguém mais fazendo uso da palavra, então eu coloco em votação os requerimentos escritos e verbais. Ninguém se manifestando, aprovados por unanimidade. Passamos então à ordem do dia. Ninguém na tribuna do povo. Peço ao diretor que faça a leitura do projeto 5 de 2016, que autoriza a firmar termo de parceria com o Centro de Tradições Gaúchas Última Tropada.
Projeto de lei número 5 de 2016, que autoriza a firmar termo de parceria com o Centro de Tradições Gaúchas Última Tropada. Justificativa: através do presente projeto de lei, buscamos autorização legislativa para firmar termo de parceria com o Centro de Tradições Gaúchas Última Tropiada, no valor de 30 mil reais, visando a organização, promoção e realização do Rodeio Crioulo Estadual de Guaporé, nos dias 18, 19 e 20 de março de 2016. O rodeio faz parte do calendário oficial de eventos do município e tem por objetivo resgatar a cultura tradicionalista, trazendo para a cidade um expressivo número de participantes. O custo para a execução do mesmo são expressivos, e os recursos do município serão utilizados para a locação de banheiros químicos, promoção do evento, sonorização, segurança e troféus, ficando por conta do CTG as demais despesas que, conforme o plano de trabalho, alcançam o valor de R$ 82 mil. Em anexo segue o pedido da entidade, o plano de trabalho, portarias, certidões e declarações. A consideração do senhor Zedis.
Palavra à disposição dos vereadores. Palavra com o vereador Vítor Hugo Zardo.
Ilustre senhor presidente dessa casa, minha saudação. Ele saudando, saúdo toda a mesa composta, os demais colegas vereadores, ao público que nos prestigia de uma maneira especial, a imprensa falada e escrita, o Manuel, presidente dos sindicatos. Eu queria cumprimentar o Verno e dizer para ele que nós precisamos de gente que nem você, Verno, que mantenha acesa a chama do nosso tradicionalismo, pois, como eu já disse nessa casa, eu acho que é uma das tradições mais bonitas do nosso Brasil, se não a mais bonita. Então, eu queria desejar para você sucesso, se bem que nós conversamos antes e está previsto chuva, né? E não existe rodeio em Guaporé sem chuva, infelizmente. Mas eu tenho certeza que o evento vai ter sucesso com ou sem chuva, devido ao trabalho que vocês defendem à frente dessa entidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra com o vereador Mário Maruco.
Queria também cumprimentar o Verno aí, a gente sabe do trabalho que ele desenvolve lá. Até nos comentávamos antes, né, sobre a juventude, que é muito participativa no CTG. É um trabalho voluntário que vocês fazem, né? Vocês realmente... Não só o CTG Último Atropelado, os demais CTGs aqui de Guaporé, a gente sabe da dificuldade que todo mundo tem, mas que esse tipo de atitude também da administração, dando esse valor para vocês, que precisa para comprar a premiação, enfim, para as despesas que vai ter, né? E eu estou de acordo também com aquilo que o Victor falou, que não vai chover. Essa vez vai ser a primeira vez, Victor, que não vai chover. Não vai chover. Não vai chover. Então, eu só queria cumprimentar e agradecer a todos, né, e os colegas vereadores para fazer com que o senhor utilize essa verba que vai ser disponibilizada pela administração e que tenha sucesso, né, sem chuva. Obrigado.
A palavra continua à disposição, o vereador Walter Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, demais público presente, da mesma forma como demais colegas, senhora presidente, eu gostaria da bancada do PT, minha e do meu colega vereador Moreta, de desejar, Verno, a ti, a toda a tua, o pessoal, as invernadas e todos aqueles que vão trabalhar lá naquele dia aí, muito sucesso. Eu acho que o Mário colocou bem, o Rio Grande é um estado que se firmou em cima de resistência, de revoluções, de guerras, né? Sempre teve posições firmes, e é um legado que cada geração deixa para a próxima que vem, né? Um legado de cultuar esses nossos, a nossa história, né? Esse, que nem o Vitor disse, é um dos mais bonitos que tem no Brasil, né? De tradição e de cada estado tem a sua, né? Mas eu acho que o nosso estado é um estado que tem a história, uma das histórias mais bonitas do nosso país. Então, quero desejar ao Verno sucesso e eu acho que vai ser curado isso, porque vocês têm uma força muito grande. A equipe do CTG Última Atropelada em todos os rodeios sempre foram de muito trabalho, né? Então, merece também o Executivo Municipal, né, que sempre esteve presente patrocinando ou ajudando, pelo menos financeiramente, para o sucesso desse evento. Obrigado, senhora presidenta.
A palavra continua à disposição. Vereador Paulo Giraldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, saudação ao público presente. Também queria desejar sucesso no próximo rodeio. Né? Dizer que uma pena que a arquibancada não vai estar pronta, né, devido a algumas tempo, né, a empresa também, mas está andando, né, está andando,
Isso nos deixa feliz, né? E dizer que todos os CTGs, né, principalmente o CTG Última Tropeada, eu conversava com o Ver no sábado que nós visitamos lá as obras, lá no Parque de Rodeios, dizia que todos os CTGs, além do trabalho, né, para manter o movimento tradicionalista, a cultura gaúcha, eles também realizam um trabalho social que são com as crianças e com os jovens. Então, eu quero deixar aqui sucesso e parabenizar pelo brilhante trabalho que vocês realizam em prol da nossa comunidade. É isso, presidente. Obrigado.
Palavra continua à disposição. Ninguém mais fazendo uso da palavra, passamos então à votação do projeto 05-2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Passamos agora então às explicações pessoais. Tchau. Palavra com o vereador Paulo Giroldi.
Senhora Presidente, colegas vereadores, reitero novamente a saudação ao público presente. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a presidente, todos os membros da casa, né, aos colegas, pelo brilhante evento da sessão solene do Dia Internacional da Mulher. Foi um momento para a casa e para o nosso município, um momento muito positivo, né? As pessoas estavam muito felizes. Ontem mesmo eu estava almoçando no bairro São José, conversava com algumas pessoas que foram homenageadas aqui nessa casa, e as pessoas, elas estavam felizes com toda com todos nós, né? Então isso foi muito importante até para nós valorizarmos ao poder aqui, que é o poder legislativo. Conversava também, excelentíssimo presidente, no domingo com um membro da diretoria da Associação dos Gremistas, e eles estavam comentando que eles querem trazer para Guaporé o Renato Portaluppi e fazer uma homenagem, e pediram da possibilidade da Câmara de Vereadores aqui de prestar uma homenagem numa sessão solene, né? Isso acho que também engrandece a Câmara de Vereadores, né, do Grêmio, né? Então, assim, ó, eu gostaria até que, né, ver com a nova presidente, com os líderes, até, eu acredito que seria algo positivo para a Câmara de Vereadores, porque eles trariam ele para um evento para a nossa cidade, né? E eles gostariam de prestar uma homenagem. Acho que uma sessão solene seria importante, independente se é do Grêmio, do Inter, né? Daqui uns dias pode a Associação do Internacional trazer um grande ídolo deles e prestar uma homenagem. E como aquele evento da homenagem ao Dia Internacional da Mulher foi um evento que foi muito positivo aí fora, os comentários com as pessoas que vêm, as pessoas estavam muito felizes, e muitas pessoas elas acabaram indo embora porque não conseguiram entrar, né? Muitas pessoas, acredito que seria positivo para todos nós, né? Então eu trago aqui a sugestão de que eu ia conversar sobre essa possibilidade, né? E aí eu vou colocar as pessoas em contato, se a nova presidente autorizar, direto com a presidente, com a mesa diretora, né, para ver dessa possibilidade, porque se fechar um dia que a Câmara esteja na possibilidade, seria importante. Sobre as manifestações de ontem, era uma manifestação, né, do povo brasileiro cansado com a corrupção, né, cansado com a corrupção, e não escapou nenhum partido, eles estavam protestando contra a corrupção, né, foi um movimento bonito. Após as diretas já, foi o maior movimento da história do nosso país, e é um recado, né? Eu vi aqui no Irã um cara que das pessoas mais ricas do Irã, ela acabou tendo pena de morte pela corrupção. Então isso também serviu de exemplo para o mundo todo, né? E esses movimentos é um recado, eu digo, para todas as pessoas, né, para as próximas eleições, né, tanto a prefeito, vereadores, e também visando já as eleições a nível nacional. É um movimento pacífico, um movimento bonito, né, um movimento bonito, onde as pessoas elas estão cansadas de corrupção, de dinheiro que falta na saúde, falta na educação, falta na agricultura, falta em estradas, e não são R$1.000, R$2.000, as pessoas devolvem milhões como se fossem centavos, né? Isso aí é o fim, e aí nós sabemos que não devolvem tudo, né? Eu digo que aquele juiz, o Sérgio Moro, era de fazer uma moção, né, em apoio à coragem que ele tem de estar botando, não existe mais pobre, é rico, ele está colocando as pessoas acima, sabe? As pessoas que têm muito dinheiro, né, ele está colocando e está tendo coragem de colocar atrás das grades. Porque eu sempre dizia que a justiça, em segunda instância, ela só servia para rico, não para pobre. Porque se o pobre não tem dinheiro para pagar um bom advogado, ele é sentenciado em primeira instância e ficou, e pegou cadeia. Agora não. Ela começa a funcionar também, colocando na cadeia as pessoas que se envolvem em atos ilícitos. No mais, eu queria desejar aos colegas vereadores, né, que vão a Brasília, muito sucesso, né, e uma boa viagem a vocês. Era isso, presidente. Obrigado.
Palavra com o vereador Vitor Hugo Zardo.
Vocês são presidente dessa casa, mais uma vez eu lhe saúdo, saúdo a todos. Eu gostaria de iniciar meu pronunciamento falando também da sessão solene. Eu acho que a senhora está de parabéns e toda essa casa está de parabéns pela brilhante solenidade que foi realizada nessa casa. Haja visto que aqui tinham pessoas de todas as classes e credos e cores e raças que nós temos, enfim, que representam entidades que aqui foram homenageadas. Eu queria falar sobre o SAMU, que eu acho que hoje talvez vai ser devolvido para o Estado do SAMU. Segundo informações que eu tive com o Roger, sexta-feira, eles estavam preparando a documentação para hoje devolver o SAMU. Não sei se vão concretizar, mas a documentação já estava toda ela sendo providenciada. O SAMU tem hoje 5 motoristas e 5 socorristas. São 10 pessoas que trabalham no SAMU, que de repente, a partir de amanhã, estão fora, não têm onde trabalhar. E daí nós vamos passar por aquele triste episódio que ninguém pega ninguém e todo mundo perde, infelizmente. Porque nós vamos cair numa mesmice a qual nós tínhamos antes da vinda do SAMU, que ninguém é responsável para recolher ninguém. Porque se alguém cair na frente da casa da gente, tu liga para o hospital, certamente não é eles, tu liga para os bombeiros, não são eles, liga para a brigada, não são eles, enfim, ninguém vai socorrer mais ninguém. E todo mundo vai perder. Então, como eu tinha dito na sessão passada aqui, se alguém tivesse alguma interferência para ver a possibilidade para que fossem pagos as prestações que estão atrasadas no hospital, que o hospital hoje tem em torno de R$500 mil para receber do governo, e o dinheiro não vem, e eles não sabem mais para onde se atirar. Como a gente vê todo dia na imprensa, infelizmente os hospitais estão perdendo aquilo que não poderiam perder, que é dar ainda um pouco de dignidade para os nossos brasileiros. A gente vê todo dia a gente, bem dizer, morrendo em fila, a gente esperando em maca, a gente esperando em ambulância, a gente fazendo uma peregrinação para ganhar nenê. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase muito difícil. Iguaporé, eu acho que não podia perder esse serviço do SAMU, porque eles atendem em torno de 60 ocorrências por mês, ou seja, 2 por dia. Então, vocês podem ver que todo dia que chove, infelizmente, essa nossa estrada aí é muito difícil e 99% dia de chuva dá acidente na estrada, e o SAMU é o primeiro que eles chamam, e depois vão os bombeiros, e não vai mais ter quem chamar. Infelizmente, eu vejo com tristeza essa perda, porque até as pessoas conseguirem se ambientar que o SAMU era uma central, que às vezes demorava um pouco, que tinha que dar endereço, ponto de referência, e as pessoas já ficavam angustiadas porque ia demorar, então vocês calculem agora que não tem mais. Quando eles ligarem para o SAMU e as pessoas lá do outro lado da linha disserem assim, ó, Guaporé não tem mais SAMU. Então eu quero que fique bem claro aqui que o poder público não tem nada a ver com o SAMU. Que fique bem claro aqui. porque depois que a casa cair, é aquela história de filho veio, né? Ninguém quer ser o pai, né? Então eu acho que o que dava para a gente fazer, a gente fez. Eu, pelo menos, tentei fazer minha parte, mas o governo não está pagando ninguém, só empurra com a barriga, não paga professor, não paga segurança, não paga SAMU, não paga... Enfim, está naquela que todo mundo perde. Todo mundo perde para lá na frente ter discurso. Para lá na frente ter discurso. Quando faltar um ano para a eleição, vocês tenham a certeza que as contas vão estar em dia. E daí eles vão dizer que eles conseguiram salvar o Estado do caos. E vão para a reeleição. E o povo que vai pagar durante esses 3 anos aqui a míngua, como está pagando já. Porque, infelizmente, quem tem que pagar aluguel, luz, água, telefone e tal, ele não pode ir lá parcelar aluguel, parcelar luz, parcelar água, parcelar a mensalidade da escola, parcelar transporte público. Está só perdendo. Mas lá na frente o discurso vai mudar. Vocês têm certeza. Daqui 3 anos o discurso muda. E daí assim, ó, salvamos o estado do caos. Hoje estamos pagando em dia, as coisas estão em dia, só que nesses 3 anos é o perde-perde de todo mundo. E tenho a certeza que o discurso vai ser esse. Eu queria dizer para os meus companheiros que vão a Brasília amanhã que tenham sucesso, embora, sinceramente, eu acho que vocês pouco vão fazer lá, porque está um tumulto desgraçado, e não adianta dizer que não está, que está, e vai estar pior, essa aqui vai ser a pior semana de Brasília, vai ser essa aqui, porque todo mundo quer escapar. Infelizmente, o que a gente viu ontem foi um ato assim, ó, eu vi pais chorando na televisão, com filho no colo. Então essas coisas assim, ó, esquece sigla partidária, esquece, os meus estão lá, tudo ladrão também, metade é vagabundo, não vale nada. E fui o primeiro cara a dizer nessa casa aqui, ó, tem que botar na cadeia, tomar o que roubou e dar comida com palito para não pegar doença. Eu sempre digo a mesma coisa, é verdade, quem é vagabundo em qualquer partido, não adianta. Então assim, ó, quem é vagabundo não serve para entrar na vida política, não serve, tem que ficar fora. A política não foi feita para isso, minha gente. A política é a arte de servir e não de se servir. Então aqueles que se serviram da política têm que sair. Ou eles saem ou a comunidade tira. E se a comunidade não tira, não vota mais. Independente de sigla partidária. Todos. Tu falaste agora no Renato Portaluppi. Eu acho que tinha que trazer o Jardel. Para ele vir aqui nos dizer o que ele fez. Esse vagabundo desse Jardel. Que hoje está todo mundo chiando aí por causa do aumento do ICMS. Ele tem que trazer aqui. Eu digo para vocês, ó, ouçam bem o que eu vou dizer. Eu não venho na sessão. E vou dizer por quê. Vou dizer por quê. Que amanhã não digo por aí outra coisa. Não tenho nada a ver com o Grêmio. Tenho um respeito muito grande por... São todos meus amigos. Ele sempre negou suas origens. Ele nunca disse que é guaporense. Ele nasceu em Bento. Aí vamos trazer o cara aqui para homenagear. Mas eu não venho na sessão. E não venho mesmo. Para mim, não tem caráter nenhum. E vou dizer por quê que não tem caráter. Vou dizer por quê. Há 30 anos atrás, há 30, quando ele jogava no Grêmio, quem nos representava em Porto Alegre? Manuel, era o nosso representante comercial. Gremista doente em todos os jogos do Grêmio. Quando ele viu o Renato Portaluppi cobrar um escanteio e segurar os órgãos genitais e mostrar para a plateia, ele nunca mais levou o pai dele para o estádio, de vergonha do ato que ele fez. Aí eu vou homenagear um cara desses? Eu não venho para a sessão, que é isso, minha gente. Então, eu acho que essas coisas que a gente pensa, eu acho que nós temos que decidir lá embaixo, nós temos que conversar. Porque eu tenho certeza que amanhã alguém vai me atacar na rua e dizer, pô, Vitor, o que tu tem contra nós, o que tu tem contra o Grêmio? Não tenho nada. E quero que conste em ata, presidente. Bem bonitinho, assim, ó. O Vitor não tem nada contra os gremistas. Eu tenho contra o Renato Portaluppi. Contra ele eu tenho um monte de coisa. Eu acho que ele é um cara, assim, ó, que não merece o respeito da Câmara de Vereadores de Guaporé. Pelas atitudes dele. Não como jogador. Porque como jogador foi um craque. Pelas atitudes pessoais dele. Queria dizer aqui que, infelizmente, eu acho que nas próximas e próximas sessões vai vir muita reclamação de estrada. Né? O que nós vimos de chuva aí, minha gente, foi um troço que está louco, choveu 60 milímetros. Então estragou tudo, né? Tenho certeza que estragou todos os estados do interior, estragou tudo. Não tem bueiro que dá conta, não tem, não tem. Alaga a praça, alaga, sabe? Nós ainda estamos no paraíso. Estamos no paraíso porque não mora ninguém, não sabe? A nossa cidade é um pouquinho em declive, a água desce e vai esterola no curtume. Nós ainda estamos no paraíso aqui. Olha, Rio e São Paulo é desesperador, né? Então, acho que, infelizmente, assim, ó, não quero aqui pedir que vocês não venham com solicitações para consertar a estrada. Eu acho que vocês estão no direito de vocês, Mas o que tinha de bom foi pro saco. É estourar um bueiro, lava tudo, né? Lava o calçamento, vocês calculem a estrada do interior. Por enquanto era isso, meu presidente. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Walter Luiz Mann.
Senhora presidente, senhores vereadores, novamente saúdo ao público aqui presente. Eu só estava ouvindo atentamente as manifestações do meu colega vereador Vitrugo e também teve anteriormente o vereador Paulo César Giroldi. É sempre acostumado da casa, quando tem uma homenagem a ser feita, a gente tratar nos bastidores essa homenagem. Porque eu me lembro que eu, por exemplo, mesmo ia fazer um pedido de homenagem a um ex-vereador, né, ao nosso parque ecológico, né? Mas teve a resistência inicialmente, não sei se é porque era devido à época, né? Em seguida que ele faleceu, mas eu evitei de remeter a essa casa porque eu vi que tinha resistência. E eu estou vendo agora de que tem resistência ao nome do Renato Portaluppi. Para mim foi um grande jogador, um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo do Grêmio, né? Sou gremista. Para mim, o Renato foi um grande ídolo para mim, que eu tinha tanto orgulho que dizia quando estava em Porto Alegre que ele era de Guaporé. Né? Nasceu aqui em São Valentim, né? E muito embora foi pequeno para Bento Gonçalves e começou a vida dele em Bento. Mas ele não pode negar as origens dele. Na época eu me lembro que ele dizia que era o de Lebron, dizia que era de Bento Gonçalves, tudo que é lugar, menos de Guaporé. É. Então, eu acho assim, ó, se tem resistência, hoje tem que ser tratado com cuidado. Né? Eu acho que... também me lembro que um vereador apresentou uma vez, isso foi lá em 1990, acho que foi, 5 títulos cidadão guaporense. Era para o Pepe Termione, acho que o Mário se lembra. Pepe Termione, era o pessoal da Paquetá. Bom, tinha 5. E aí começou a ter resistência na Câmara, e foi a público, foi através da imprensa, e os possíveis homenageados declinaram da homenagem. Eles não aceitaram. Ficou feio para a Câmara, ficou feio para o vereador que colocou isso na imprensa. Então, acho que tem que ter essa questão de homenagem, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado quando te propõe construir ela dentro de uma unanimidade. Acho que tem que ser uma unanimidade na casa, né? Então, não, eu acho que o vereador Paulo César Giroldi, até, eu acho que colocou, para mim é um grande ídolo do Grêmio, eu acho que representa uma parcela do nosso estado, né? Eu acho que quase a metade metade, porque está dividido entre colorado e gremista, eu acho que representa uma parcela do nosso estado. Mas eu acho que tem que ter muito cuidado nessas colocações, né? Vamos construir ela sempre no consenso, para evitar dispor os homenageados a uma situação que ele não provocou, mas que certamente, também não sei se veria, mas certamente, ante a discussão, possivelmente seria o dele declinava da homenagem. Obrigado, senhor presidente. E nós estávamos comentando a questão da nossa viagem em Brasília. Realmente, eu comentei isso com o Paulo semana passada. Olha, até um momento difícil, tá? Comentei com os demais vereadores, mas nós já tínhamos marcado, já marcamos os ministérios. E como o prefeito disse, mano, eu sei que como é que está a situação, mas o dinheiro dos nossos impostos está lá. Com crise, sem crise, com briga política ou sem política, o dinheiro dos nossos impostos está lá. Então nós temos que tentar buscar. E buscar e tentar, além de novos projetos, porque depende do Ministério que está aberto os projetos, mas buscar principalmente resolver as muitas obras que estão em andamento e que dependem das demais parcelas de recursos públicos, como é o caso do ginásio, que eu acho que o Ministério é responsável, o Governo Federal, através do Ministério, é responsável, que no momento que tu libera uma parcela, tu tá sendo responsável e corresponsável pelas demais parcelas. Isso que nós vamos cobrar, sim, do Ministério do Esporte. Obrigado, senhor presidente.
Palavra com o vereador Rodrigo De Marco.
Público presente. Inicialmente vai começar referente a essa sessão que foi sugerida de homenagem. Pelo que eu acredito que ela seria da seguinte forma, ao Grêmio com a presença do Renato Portaluppi. Então, não seria nada diferente do que foi feito para o Internacional há 7, 8 anos atrás. Algumas coisas eu concordo até com o funcionamento dos vereadores, quanto à postura dele, mas ele é um ídolo, ele é um líder até do Rio Grande do Sul, como presença, como tempo menos particular, que é justamente isso aí que foi, mas quantos não tem, que foram até inclusive já homenageados. E eu acredito que seria a sessão solene, a sessão dos gremistas ou ao Grêmio com a presença dele. Até porque ele pode não vir no dia, então não seria condicional à presença dele. Seria uma sessão como foi feita ao Internacional, acho que há 8 anos atrás. Eu não viria impedimento algum se fosse feito dessa maneira. E até porque os gremistas também, como a sessão dos colorados, são bem organizados e com certeza não deixariam nada de ruim acontecer. Quanto às manifestações, eu particularmente, agora a gente viu a maior manifestação da história do Brasil, eu tenho uma opinião que não adianta nada fazer um protesto para impeachment, não acredito nisso. A maior manifestação teria que ser para reforma política, reforma partidária, reforma estrutural. Porque com a reforma, principalmente legislativa, alterando a legislação, se trocar o presidente não haveria mais isso aí. Hoje, se nós trocarmos a lei a mesma, vai continuar esse tipo de situação, vai continuar a corrupção e vai continuar os desvios de dinheiro. Então, eu não acredito no impeachment, não, para mim não é a forma que teria que ocorrer. E eu acredito numa reforma estrutural de todo o sistema legislativo, todo o sistema de partidário, que hoje a gente está vendo um excesso de partidos, quando devia ter 2 ou 3. E, enfim, a gente está batendo no fim e não na forma que deveria ser. Se nós analisarmos corrupção, a corrupção ela existe em todos os meios. Quando a pessoa pega uma máquina e manda para um local que não devia, que não está autorizado, quando ela doa algo do poder executivo, seja do poder municipal, seja em bens ou em materiais, também é corrupto igual. Então a gente ataca sempre lá em cima, mas a gente devia já começar dos próprios municípios a coibir isso aí, porque é corrupção igual. E a corrupção deve ser combatida, porque a pessoa às vezes troca um bem ou um serviço em troca de voto, isso aí também é corrupção. E é pior ainda quando é bem do município. E digo, seja em dinheiro, seja em material, que muitas vezes acontece. Então, sem uma reforma política forte, eu não vejo mudança alguma no sistema brasileiro. Era isso, presidente.
Palavra com o vereador Adílio Pazini.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que é presente, eu gostaria também de entrar nesse assunto aí, mas eu já falei outras vezes que a questão de homenagens, nós temos que combinar. Nós uma vez tínhamos um acordo que tudo que era tipo de homenagem era feito preliminar. Eu lembro uma vez que nós fizemos uma homenagem, era eu, o vereador Hamilton Politas, parceiro do Partido Progressista, engolimos certas coisas a seco. Então, nós não podemos realmente correr esse risco, porque aí na rua, amanhã está todo mundo sabendo que um falou isso e o outro falou aquilo. Eu acho que a realidade é esta. Tem que fazer decretar para uma comissão esse trabalho, que antes de vir a discussão para o plenário, seja discutido numa comissão, para ver se realmente há alguma resistência ou não na questão de homenagem. Que é muito triste uma pessoa que é indicada depois ver alguém falar alguma coisa. Sobre a sessão solene, senhora presidente, também vem aí mais uma sugestão. Eu acho que a sessão solene, ela tem que ser direcionada no assunto que está em pauta no momento. Então, as pessoas que vão se manifestar, às vezes, têm que cuidar, porque o dia da sessão solene do Dia da Mulher, se fala de assunto que não é do assunto da mulher. Então, eu acho que também ali nós temos que dar uma pensada, porque senão a sessão solene vira uma coisa tão bonita como foi e alguém fica frustrado porque ouviu falar alguma coisa que não devia ter ouvido. É um direito que todo mundo tem, mas eu acho que preliminarmente discutido sobre isso, a gente tem cada vez melhor a sessão solene. E segundo, agradecer as suas palavras, que para mim não havia necessidade de dizer que eu dei a ideia, que eu comecei, que eu fiz a sessão solene lá em 4 anos atrás. Eu acho que a Câmara devia fazer uma sessão solene por mês, e nós, o nosso regimento interno, a gente teve uma sessão ordinária, às vezes sem projetos. Nós pudemos até, num acordo de bancadas, fazer 3 sessões ordinárias e 1 solene. Né? Quer dizer, tem que mudar o regimento? Não, a gente faz 2 sessões ordinárias numa sessão e uma outra semana escolhe um dia para fazer uma sessão solene, homenageando uma entidade, homenageando qualquer parte que for entendido. Mas preliminar, como nós conversamos, como nós debatemos a questão do Dia da Mulher, que foi excelente. A comunidade hoje está todo mundo falando que foi a melhor coisa que a Câmara fez durante esses 3 anos praticamente. Uma sessão solene tão bonita, onde foi homenageado 43 mulheres, e acho que até podia ser homenageado mais, mas a questão só ficou bem ali fora porque lembraram. E podem lembrar como podem lembrar de outras coisas. Eu, na questão do Grêmio, na questão do Inter, nós já fizemos sessões solenes homenageando tanto o Inter quanto o Grêmio. E título de cidadão guaporense também é a mesma coisa. Nós fizemos uma sessão de 2 títulos de cidadão guaporense, onde o ex-ministro Márcio Forte não apareceu para receber o título de cidadão guaporense. Ainda está por aí. Mas não que ele não tenha sido merecedor. Eu acho que foi o ministro que mais acelerou as boas causas do nosso município, que quando eu disse ao deputado Wilson Covato, o senhor só me libera 1 milhão de reais para recuperar a nossa avenida, que quando nós assumimos a prefeitura de Guaporé, nós pegamos a avenida e ninguém se esquece, plantaram árvore, plantaram milho na descida do autódromo, e nós conseguimos, graças a Deus, um canetaço em Brasília, foi aonde que desencadeou as verbas de Brasília para Guaporé. Aí algum deputado via que não fazia nada, começou a fazer alguma coisa para Guaporé, e aí as bancadas começaram a se acordar, e eu digo, os partidos começaram a acordar que Guaporé existia. Então, essa foi uma justa homenagem, eu acho que até hoje todo mundo se lembra. Eu, por exemplo, para mim, foi a maior conquista que Guaporé teve na questão do saneamento, foi a verba de praticamente de quase 4 milhões da recuperação total da avenida e sinalização, sinaleiras, até inclusive o levantamento da ponte, tão falada ponte do Juventude, onde uma vez o prefeito Mário Marocco sofreu uma enchente e derrubou tudo, acabou com meio Guaporé, não foi fácil para recuperar. Então, assim, ó, eu acho que as homenagens, elas devem ser discutidas preliminar, porque nem sempre há unanimidade com as pessoas que a gente fala. Sobre Brasília, que nós estamos viajando para lá, eu acho que as manifestações foram pacíficas, foram um sucesso, e eu acredito nas manifestações, porque eu acho que a situação não é Dilma, não é Lula, é todo mundo que está envolvido nessa base de corrupção que realmente machuca todos os partidos. Não adianta que ninguém tire a corpo fora, principalmente quem faz parte das bancadas hoje na Câmara. Todos estão no governo, todos estão enrolados, de uma forma ou de outra, todos têm alguém enrolado no governo. E talvez o governo teve certas coisas, certos êxitos em certos projetos, em certas reformas. De que forma? Tem que dar um jeito de ajeitar um partido aqui, o outro lá e o outro lá, porque senão eu hoje me convenci que o Brasil deveria partir para um plebiscito de novo de presidencialismo e parlamentarismo. O momento que nós mudar para o parlamentarismo, qualquer sem-vergonha cai do parlamento. Então, hoje, o presidencialismo é uma coisa que, para mim, já está ultrapassada. Nós precisaremos de um presidencialismo onde o primeiro-ministro tem que fazer uma coordenação diferente, e aí a coisa acaba.
Então, a grande realidade é que precisa realmente a reforma política, mas quem está lá não aceita fazer reforma que vai prejudicar ele. Basta ver a última a mini reforma política que abriu até a janela partidária. Até o mês que vem eu posso mudar de partido. Né? Que eu, para mim, esse negócio de mudar de partido, não deviam nem ter questionado. Deixa o cara ir para o partido que quiser. Para mim, partido não existe. O meu partido é o povo. É quem me dá apoio para mim estar aqui representando ele. Eu, todos os dias, eu saio da manhã, faço meu rodízio o dia inteiro, trabalhando, e o meu telefone já estava lá no alto, primeiro que não tinha carga na bateria, já veio gente atrás aqui, porque eu estava... Então, a realidade é essa. Eu acho que partido não existe mais, ideologia partidária não existe mais, ninguém tem ideologia partidária. Não adianta alguém vir dizer aqui que tem ideologia, pode ter um caráter, pode ter uma vontade de representar a comunidade. Agora, ideologia não existe mais. Esse negócio de cartilha, que nem diziam que tinha uma cartilha de partido, não existe mais. Existe um direcionamento de opiniões e de fatos de alguém que trabalha mais, alguém que trabalha menos. Agora, ideologia não existe mais. Aquele que vem dizer para mim que ele é ideológico, não. Para mim não existe. Então, senhor presidente, mais uma vez eu quero lhe cumprimentar. A questão da sessão solene foi um sucesso e Guaporé inteiro está de parabéns. E a mulher também, por que não nós da Câmara de Vereadores? Quando que eu falo que a gente tem que falar em poder legislativo e dizer que a Câmara está fazendo o papel dela, é isso que aconteceu na terça-feira passada, o Dia Internacional da Mulher. Então, mais uma vez, de agradecer e parabenizar pelo belíssimo trabalho da questão da sessão solene. Muito obrigado e obrigado a todos que desejarem a boa viagem a nós, a Brasília.
Palavra com o vereador Mário Marucco.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria só me manifestar sobre a viagem dos nossos colegas vereadores que vão a Brasília. Eu acho que todas as viagens elas têm um fundamento e todas as viagens elas têm um objetivo. E ultimamente, né, a gente tem conseguido bastante coisas para Guaporé. As bancadas aqui conseguiram bastante coisas para Guaporé. Eu acho que na história do Guaporé, eu acho que essa legislação aqui está trazendo bastante recursos para nós, principalmente emendas parlamentares. E as idas e vindas Guaporé-Brasília tem dado resultado. Tem dado resultado. Bastante emendas com valores altos. Né? Até a semana passada eu vi o Paulo falando do valor do deputado Marter, Fogaça, e nós conseguimos também com o senador Lazier Martins, com o Pompeu de Matos, né? E o pessoal, todo mundo vai conseguir, todo mundo consegue. Tu vai a Brasília, na pior das hipóteses, tu vai pelo menos ficar com alguma coisa encaminhada, né? Na pior das hipóteses. Mas sempre que se foi a Brasília, a gente conseguiu sempre alguma coisa, né? Já visto também a nossa estrada Guaporé Bento Gonçalves, que muita gente não acreditava em, né? E muita gente aqui, a Câmara de Vereadores foi representada para lá. Nós estivemos também conversando com os deputados do nosso partido, deputados de outros partidos também. E sempre está dando resultado. Eu acho que se tu não vai, é que tu não vai ganhar. Se tu não vai ganhar. Difícil de ganhar. Mas quem vai para lá, eu tenho certeza que alguma coisa vai trazer de Brasília para Guaporé. Embora toda essa miscelânea aí de manifestações, né, que está acontecendo, eu acho ainda que é possível que venha alguma coisa para nós. Porque a gente vai preparado para lá, vai com pedidos, vai com projetos, e aí a coisa funciona. Sem projeto não funciona. Sem projeto não vem nada. Então, meus parabéns, tomara que vocês consigam trazer para Guaporé mais verbas que precisam para o nosso município. Quero também falar, e o Vitor está por dentro, falar sobre o problema da Corsã aqui em Guaporé, que nós temos um problema muito grave. Quase todos os órgãos estaduais estão numa pendenga federal. Né? É muito forte o problema que nós temos também aqui na Corsã de Guaporé. Eu vou esperar a volta do pessoal que vai a Brasília, Vitor, e nós vamos conversar com a direção da Corsã para ver o que é possível fazer. Aí, então, a gente vai a Porto Alegre e vai discutir lá na Corsan em Porto Alegre para ver as dificuldades que nós temos aqui em Oporé com a Corsan. Então, era isso, senhor presidente, senhora presidente. Eu desejo a todos sucesso nessa ida a Brasília. Obrigado.
Palavra com o vereador Gilmar Treviso.
Senhora presidente, nobres vereadores, Manuel, a imprensa, presidente do CTG, nossos assessores de todas as bancadas, minha saudação. Primeiramente, senhora presidente, quero lhe parabenizar na condição de presidente pela sessão solene que nós realizamos na terça-feira da semana passada, pelo sucesso, e a todos os vereadores estão de parabéns pela belíssima homenagem realizada nesta Casa Legislativa. Quero desejar ao presidente do CTG Última Tropeada, do evento desse final de semana, que vai ser iniciado na sexta-feira de tarde, que tenha um pleno sucesso com todo o grupo da organização do CTG. E eu estou lhe desejando a todos que seja um sucesso, e Guaporé também merece, com todos os demais CTG que participarão aqui em Guaporé, que eu sei que são muito bem recebidos. Vou fazer um comentário da nossa viagem a Brasília. Antes disso, eu estava acompanhando ontem, hoje de manhã cedo, acompanhando a televisão, das manifestações a nível de todo o Brasil, em 300 e tantos municípios, uma manifestação bem organizada, preocupante na situação que se encontra o nosso país hoje economicamente, mas assim, ó, com pensamento positivo, estaremos viajando hoje de tarde para Brasília em busca de liberação de recursos, em busca de novos projetos que já temos encaminhados. Como falou o vereador Mário Marocco, a gente tem que buscar, o seu vereador Adilo também tem se comunicado e comentado, o momento é difícil, nós sabemos, mas nós temos que pelo menos buscar os nossos impostos, de todos nós, do nosso município, que é direcionado para Brasília, pelo menos nós buscarmos uma parcela, que é um direito, por isso é o motivo da nossa viagem. Acredito eu que já está tudo agendado, e nós teremos sucesso, porque alguma coisa no retorno nós vamos comunicar a todos vocês. Muito obrigado, senhora presidente.
Palavra com o vereador Ademir Damo.
Olá, presidente. Saúdo a presidente, saúdo a mesa. Quero saudar aqui o patrão do CTG, o Verno, ao Manuel, presidente do sindicato, aos assessores, enfim, todos os colegas. Eu quero só dar uma pincelada sobre a manifestação de ontem no nosso país, em que, na verdade, o problema ele é sistemático, e é o sistema do nosso país, sistema político, que é podre. Na verdade, não adianta mudar o presidente, nem o vice, se o sistema é podre. Esse é o problema. E ninguém consegue consertar. Então, isso vai ser muito difícil. Eu acredito que a manifestação ontem no nosso país foi por causa da corrupção. O que se viu aí foi corrupção, o problema maior que nunca teve tão grande, né, nesse país, ou que nunca teve tanta corrupção. Mas, enfim, não adianta mudar os que mandam, né, se o sistema continua o mesmo. O sistema é desde o sistema até judiciário. Hoje a brigada prende, amanhã o judiciário solta. É o sistema que é podre. Não adianta. As nossas leis são muito frágeis, as leis, infelizmente, não existem. Tem um corajoso aí que coloca os que têm dinheiro na cadeia hoje, que está conseguindo fazer alguma coisa. Mas eu acredito que não vá tão longe, né? Essa operação Lava Jato, logo, logo aí, daqui a pouco está todo mundo solto, né? Eu sou da opinião que se roubou, tem que tirar tudo e deixar sem nada, que nem o Vitor falou aqui. Deixar sem nada. Não dá para ele nem minha casa, minha vida, não ter direito. tem que deixar sem nada. De repente começa a melhorar alguma coisa. Mas infelizmente, né, as manobras são muitas e nós vamos enxergar, eu acho que até mais alguns anos, né, muita coisa que aconteceu e que vai acontecer. E o pior é que estão pegando e continuam roubando. Pior que tem gente que não para. Né? Está aí a Lava Jato juntando e os caras continuam roubando. Então quer dizer que isso aí vem de anos, não vem de hoje, todo mundo sabe, né? São de muitos e muitos anos, e que está lá e que é difícil acabar. E vai ser muito difícil. Se não mudar o sistema, não, o correto seria cair tudo que estava em cima. Desde deputado até presidente, senador, fazer uma limpa, quem sabe, de repente, começar tudo zero, né, para ver se ajeita alguma coisa. Mas o sistema político, infelizmente, ele é podre e todo mundo sabe, né, que tem que mudar. Eu quero desejar aqui boa viagem aqui aos que vão a Brasília, né, os vereadores que vão fazer sua viagem, e desejar sucesso, né, tomara, né, que dê tudo certo. Eu tenho certeza, né, que alguma coisa vão trazer de lá, sim, né, porque todo mundo já tem seu deputado, tem seus ministérios, o pessoal já tem, né, um acesso, e que o compromisso, né, dos vereadores aqui com os deputados, todo mundo sabe que todo mundo tem o seu, né, e que com certeza alguma coisa deve estar reservada lá. E eu quero também parabenizar a presidente desta casa pela sessão, né, solene, né, nesta semana, na terça-feira que se passou, no dia 8, Dia da Mulher, né, pelo sucesso, né, e da brilhante sessão que a gente teve aqui. Era isso, muito obrigado.
Palavra com o vereador Ronaldo Jair do Unida. A palavra, então, fica aberta aos líderes que quiserem se manifestar. Palavra com o vereador Walter Mann.
Senhora presidente, senhores vereadores, novamente a pública aqui presente, saúdo. Senhor presidente, eu vejo assim, eu estava ouvindo atentamente as manifestações e quero parabenizar a todos os vereadores que se manifestaram anteriormente, que colocaram as suas posições quanto às manifestações pacíficas, que só se vê no regime democrático, essas manifestações contra o governo. Se fosse ditadura, jamais nós teríamos essa oportunidade de nos manifestarmos contra o governo. E eu quero dizer que a gente também, nós do PT, a gente fica lamentando também da forma que se encontra o governo federal. A gente também, nós não podemos fechar os olhos, né, para essa situação que está aí. Concordamos também, o governo fez muitos acertos. Eu acho que muito da nossa população carente, pobre, saiu da situação de extrema pobreza e entrou para uma situação mais digna, né? Mas com todos os acertos, com todos o que o governo fez, inclusive dando, e uma das prerrogativas que eu acho que ninguém pode tirar do nosso partido é a liberdade que foi dada para a Polícia Federal agir, para a polícia, para o Ministério Público e o Judiciário. Eu vejo de que muitos até dentro do próprio governo têm criticado a presidenta por ter mantido o Eduardo Cardoso no Ministério da Justiça, querendo que ele fosse manear, né, fosse trancar a questão da polícia investigar. E eu acho que está errado. A polícia tem que investigar, sim. Eu acho que tem que procurar sempre a forma constitucional, que eu acho que teve um pouco de exagero nisso tudo. A imprensa deu toda essa que um clima de midiático ali, essa fantasia, esse circo, mas eu acho que nós estamos, sim, nós também temos nossos problemas internos, nosso partido se envolveu nisso tudo, com todos os acertos que nós tivemos, nós pecamos por convivermos, nosso partido conviveu com a corrupção. Se o governo tinha conhecimento, tinha que tomar uma atitude e agir de imediato. Essas alianças espúrias que os partidos fazem não funcionam. Eu sei que para governar lá no governo, lá em cima, é outro mundo, não é que nem aqui, olha, nós, a situação, a oposição, eu sempre falo isso na imprensa. Normalmente a oposição sempre vota nos projetos que vem do governo que é bom para a cidade, né? Mas lá em cima, vocês acham que eles olham se isso é bom para o país ou não é bom para o país? Eles nem estão. Se hoje nós estivéssemos votando aqui, se estivesse no nosso lugar aqui votando, Verno, para ti os recursos do certamente você cobrava uma porcentagem para votar os projetos. Ou se os projetos vinham para o governo, do governo municipal, eles iam pressionar o governo para dar cargos, para como fazem lá em cima. Tudo é toma lá da cá. E o governo se obriga a fazer isso. Qualquer governo, quer dizer, se amanhã sai a Dilma, entra outro presidente, vai ter que negociar. Senão, não funciona. É tudo negociado através de propina e através de cargos em troca de ministério. Nada funciona de forma digna. E eu acho que se colocou bem aqui o vereador, antes o vereador De Marco, quando disse que não adianta trocar a presidente Dilma, trocar o Congresso, que nós precisamos trocar é ter uma reforma política. Foi tentado, mas eu acho que isso que é o grande pecado do nosso partido, do nosso presidente, é não ter assumido uma campanha grande e fazer uma grande reforma política. Muito embora, para a reforma política, nós dependemos do Congresso. E o Congresso não quer fazer nada que prejudique aqueles que já estão lá em cima. Como é que uma pessoa vai querer ser candidato a deputado se ele vai enfrentar quem já está na mídia, que tem 15 milhões por ano para distribuir com emenda parlamentar, fora do orçamento geral da União? Então é impossível se criar novas lideranças. É o sistema político, damos ter razão, é o sistema político que está tudo errado. Não é um partido, não é o outro lá, é o sistema político. Ou nós mudamos, eu sempre fui a favor do presidencialismo, desde o Brizola, fazendo a campanha, mas eu já estou quase me convencendo de que o parlamentarismo é o ideal. Porque eu não consigo entender, nós aqui debaixo, nós não conseguimos entender a forma de que eles fazem lá em cima. Né? Eu acho que o partido errou no momento de que a aliança se faz com o povo, se faz com as entidades sindicais, se faz com os movimentos sociais e não com partidos políticos. Esse é o nosso grande erro. Sempre digo, o Lula, por ter nascido das hostes, fruto da liderança sindical, tinha que ser alicerçado, ser amparado pelas centrais sindicais, movimentos sociais. No momento que um partido não quer votar um projeto que é de interesse da nação, bota o movimento na rua, bota o pessoal para a rua. Então é difícil, não é que nem aqui essas câmaras, velho, de que aqui o partido da oposição ela tem responsabilidade, que mesmo sendo de oposição, quando o projeto é bom para a cidade, eles acabam votando e apoiando. Então as coisas lá em cima não funcionam assim. Eu acho que a questão ideológica, o Pazini falou bem. Eu acho, até que ponto, uma vez para nós se filiarmos num partido, seria primeiro o estatuto partidário. Né? E depois, se tu achar que aquela cartilha era o que fechava com os teus pensamentos, tu te filiava no partido. Hoje, que é verdade. Que ideologia tem? Que ideologia existe hoje? Talvez para nós aqui, né? Mas aqui eu vejo para o nosso partido, e aí não é diferente dos demais partidos, que em Guapará somos coligados aqui com o PP, a 20 quilômetros com o PMDB, a mais 10 quilômetros com o PDT. Então eu penso assim, mas é difícil de entender a situação política. Né? As alianças hoje normalmente se fazem por interesse. Né? Então isso que dificulta o administrador a governar. Então, eu sei o pensamento do vereador Moreta, a gente se lamenta muito o que está ocorrendo no país, a gente sabe que o nosso partido errou, falou bem o Lívio Dutra, quando numa manifestação ali, numa entrevista que ele deu para o Jornal de São Paulo, disse, quem colocou nós nessa nhaca aqui, os nossos companheiros que estão envolvidos nessa nhaca, que tem que nos tirar. Eu acho que teve abuso, acho que a mídia fez mais, para mim a Dilma é uma pessoa correta, mas ela tem seus erros porque ela soube conviver nesse tempo todo com a corrupção que sabia que existia. Né? Então, acho que está na hora da gente, eu acho que tem que mudar, não é mudar o presidente, eu sou contra qualquer ferir as instituições políticas do nosso país, eu sou contra impeachment, sou contra de todas as formas de obstruir o processo democrático de direito desse país, mas eu acho que realmente alguma coisa tem que ser feita. E a mudança não começa lá em cima, gente, começa aqui, no momento que os partidos, nas eleições, compram voto, trocam voto por gasolina, e quando o eleitor, que é o maior culpado, se corrompe, aqui embaixo, o que será, o que vamos dizer lá de cima, gente? Então, eu não sei o que nós temos que mudar. E realmente, se não tiver uma reforma política, uma reforma... eu acho que nós não vamos a lugar nenhum. Não adianta tirar Dilma, tirar outros partidos. E se nós mudarmos, e principalmente o que mais está pecando é o Congresso Nacional. Um Congresso corrupto, gente. O Congresso só vota de acordo com os interesses dele. Só vota os projetos se tu troca os cargos, se tu dá algum... E não é nem partido, viu? Já é facções dentro dos partidos, é quadrilha dentro dos partidos, que tem vários segmentos dentro dos partidos que ficam negociando separado com o governo. A minha turma lá do Nordeste só vota se nós ganharmos um cargo. Eu tranco o processo de impeachment, se tu me dá o ministério, tu bota meus apadrinhados lá. Mas qual é a vantagem que ele tem em botar um afiliado lá? Não é que nem nós botarmos um cargo aqui. Não, é que lá eles fazem a corrupção. Lá eles fazem a trampolinagem para ficar cobrando propina. Então, não é nem, às vezes, uma questão de partido. Às vezes, são grupos dentro de um partido que fica negociando, cada grupinho quer uma vantagem política. Então, eu acho que a saída, o vereador Pazinho está colocando a questão ideológica, eu sei que outros países têm a candidatura avulsa, presidente. De que as pessoas, quando nós não achamos lideranças novas para iniciar a parte política, para entrar na política. Porque muitas vezes não, porque sempre tem que se filiar um partido. E eles veem que a maioria dos partidos, se não todos, estão envolvidos nesse esquema de corrupção, ou pelo menos eles colocam tudo no mesmo valor, né? E aí tem que se filiar. Eles, agora, se tivesse uma candidatura avulsa, sem compromisso com o partido, eu acho que talvez muitas lideranças jovens apareceriam no país para se candidatar. Então é isso, presidente, eu quero colocar de que a questão, só mais um minuto que eu vou encerrar, a questão, Paulo, e aí acho que foi o Pazini que colocou a questão do Grêmio, eu acho que se for homenagem, assim, a uma sessão solene, me parece, ao Grêmio e não ao Renato Portaluppi, ficaria mais fácil, né, Paulinho? Eu acho que... Então, presidente, eu quero agradecer ao tempo que se apoleou o tempo. Agradeço as manifestações dos mais vereadores. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos líderes. Paulo Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, reitero a saudação ao público presente. Eu acho que houve um pouco de confusão nas ideias, né? Eu trouxe aqui uma ideia, conversando com alguns membros da Associação dos Gremistas, né, sobre a possibilidade desta casa propor uma sessão solene. Eu acho, presidente, que nós não podemos ficar aqui porque um não gosta de fulano, do outro não gosta de fulano, porque não precisa de deliberação, em primeiro lugar, do plenário, né? Ela pode ser convocada tanto pela presidente como algum vereador propor. Nesse caso, já estava passando a mesa diretora para conversar, até porque não entrou nada para discussão aqui na Câmara de Vereadores de fazer ou não, né? No meu ponto de vista, já teve propostas aqui de sessão solene, que depois lá embaixo as pessoas conversaram, acabou não saindo. Mas eu não vejo problema porque um não gosta do Renato, outro não gosta do Renato Portaluppi. Eu acho que é um direito... se o Grêmio quer fazer uma homenagem, deu essa ideia de levarmos aqui para a Câmara de Vereadores, de fazer uma homenagem ao Renato Portaluppi, eles vão fazer uma homenagem e conversaram com este vereador sobre a possibilidade de fazer na Câmara de Vereadores. Eu trouxe só aqui que poderia ser uma sessão solene, pode ser dado um certificado, porque guaporense ele não pode receber título guaporense, né? Não houve aqui uma discussão de fazer uma homenagem ao Renato Portaluppi, dizer não, tem que ser feita uma homenagem. Foi trazida uma ideia, né, que eu acho válida, qualquer entidade, de fazer uma homenagem a qualquer pessoa, né? Eu não vejo problema nenhum, né? Poderá, na última terça-feira eu tinha um compromisso, eu acabei saindo daqui indo para o meu compromisso depois da sessão solene do Dia Internacional da Mulher. Não houve uma discussão aqui no plenário, houve, a presidente convocou, né, conversou com nós, convocou uma sessão solene para fazer uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Então, eu não vejo problema e eu não vejo por que discutir lá embaixo, porque só foi trazida uma ideia, não foi trazido para a discussão de fazer ou não fazer. Só isso, né? Da questão do SAMU, eu vejo que o hospital quer devolver para o município, né, a sua responsabilidade. Quem é gestor do SUS é o município, quem é responsável pelo SAMU é o município. E aqui eu tenho uma tabela dos meses, né, que estão em débito com o SAMU. É mês de outubro, novembro e dezembro de 2014, mês de outubro, novembro de 2015, mês de janeiro e fevereiro de 2016. São R$71.624,00, que eu não vejo que existe um custo muito mais elevado do que recebe para manter o SAMU. Eu vejo que estão querendo deixar para o município, que a maioria dos municípios funcionam nos postos de saúde, o SAMU. Guaporé funciona no hospital, mas a maioria dos municípios eles funcionam nos postos de saúde dos seus municípios. Então, desses valores aqui, o governo tem em débito, que é desde o governo Tarso Genro. O que que ocorreu? Os valores repassados para o custeio do SAMU são repassados diretamente aos municípios. Dos R$ 71.000,00, né, temos que tirar aqui R$ 10.232,00, que é cada parcela, referente à competência de fevereiro de 2016, que ainda no Estado não se constitui como dívida a parcela de 2016. Em dezembro de 2015, o governo do Estado e a FAMURS eles assinaram um compromisso de pagamento parcelado, né, de 24 meses, né, o governo do Estado com os municípios, através da FAMURS, na área da saúde, em 24 meses. Nesse acordo está aberto até dezembro de 2015, que não foram incluídos, portanto, os valores das competências de outubro, novembro e dezembro de 2014. Outubro e novembro de 2015 estão incluídos no parcelamento e serão pagas nos próximos 24 meses. A dívida do SAMU, então, referente ao mês de janeiro, deve ser paga, então, até dia 15 de março. Essa é a informação que passaram. Então, vocês veem que são valores, com certeza, que para o SAMU são valores bastante, mas eu vejo que o motivo de você devolver o SAMU é para que o município assuma sua responsabilidade diante do SAMU, que o município é o gestor do SUS e todos os recursos eles vêm através do município, né? Mas não é uma tempestade num copo d'água, como estão falando, que o SAMU vai fechar por causa desses valores aqui. É que, na verdade, pelo que eu vejo, o hospital não quer mais o SAMU e está devolvendo para o município. E o município, né, o município tem duas opções, porque ele veio através do município, ele não veio através do hospital. Ele veio através do município. Que o município assuma, então, a sua responsabilidade diante do SAMU. Era isso, presidente. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Vereador Vitor Hugo Zardo.
Senhor presidente, mais uma vez eu lhe saúdo. E saúdo a todos. Eu queria primeiramente cumprimentar o colega Man e o Moreto pela atitude de grandeza de reconhecer o que está acontecendo hoje no Brasil. Quem assistiu um programa do Roberto Dávila, a semana, não essa que passou, a outra, está ainda na internet, uma entrevista com o Olívio Dutra, ele chorou na entrevista, o Olívio Dutra, dizendo que o PT não veio para isso aí. Mas, infelizmente, a pressão que existe para poder governar o país teve que começar a fazer acordos, né, Manco, com outros partidos, e ficou insustentável. E hoje não governa mais. Não governa mais porque eles trancam a pauta, eles fazem o que eles querem. Eu quero que vocês digam para mim como é que um vagabundo de um deputado disse que ele está tomando remédio tarja preta e ele bebeu uma cervejada e assinou diferente de como ele assina. E faz parte da Comissão de Justiça. Mas, meu amigo, falsificaram a assinatura do cara. E daí nós temos que ouvir, engolir e dizer para as pessoas ali fora que está certo. Então são coisas que enojam a gente, sabe? Enojam, porque eles pensam que o nosso QI é quem indica e não o grau que tu tem de instrução. Porque isso não existe na face da terra, um cara chegar num plenário que faz parte da comissão e dizer que ele estava bebendo cerveja e tomando remédio tarja preta, então ele fez assinatura diferente. Queria saber se no talão de cheque do vagabundo ele assina diferente na hora de pagar a festa da cervejada. Aí ele assina certo, né? Ou ele passa o cartão com a senha direitinho, né? E daí nós temos que ouvir. Aquele vagabundo do Cunha, que só consegue manipular a Câmara dos Deputados e vai arrastando, e vai arrastando, e vai arrastando, aí vai entrevistar aquele vagabundo. Ele diz que faz parte da defesa, que ele não sabe de nada, que isso é com os advogados, sabe? E vai andando. Então são coisas que nos enojam fazer parte da política. Essas atitudes nos enojam. Aí ontem de noite, quem teve a infelicidade de assistir, o Bon Vivant vai numa loja de bolsa, gasta 50 pau em bolsa a mulher dele. Isso é um afronto, minha gente. É um afronto para quem vai para a fila do SUS. É um afronto para quem mora em ambulância. É um afronto para quem não tem um pouco de segurança. Então um povo que não tem saúde, educação e segurança não tem nada. Não tem nada. E eu aqui também, mano, sou a favor do parlamentarismo, sim senhor. Não serviu, tira fora. Não serviu, tira fora. Tu vai ter que provar para que tu veio. Se tu não tem condições, não te estabeleça, cara. Se tu der de cara com alguma coisa que tu acha que isso aqui, bah, não, eu não pensei que fosse assim, pede para sair, cara. Pega teu boné e vai embora. Nós somos 204 milhões de brasileiros. Aí tu tem que ouvir o cara que está bebendo remédio, cerveja, que assinou lá errado. Ah, que é isso? Uma chinelagem, cara? Isso aí é uma chinelagem, cara. É que nem o Jardel, cara. O Jardel vai votar o aumento do ICMS. Eu acho que estava chapado, cara. Aí depois vai para Portugal, traz um monte de bacalhau, é preso no aeroporto. É notícia nacional, cara. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Então essas coisas... A gente é visto ali fora por essas coisas. Infelizmente. Porque eles não dizem que tu fizesse alguma coisa para a comunidade, tu fizesse alguma coisa boa. Eles olham e dizem, ó, política é tudo igual. Dá uma olhada lá, o Jardel preso no aeroporto, o outro lá não sabe se assinou, o outro está dormindo no plenário, o outro está vendo filme pornográfico no telefone, o outro está, quer dizer, não existe, cara. Nós aqui temos educação. Aqui, ó, um está falando, está todo mundo ouvindo. Se tu olha o Senado, se tu olha a Câmara dos Deputados, um está comendo, um está dormindo, outro está conversando, outro está caminhando, outro está... Os caras não estão nem aí porque estão falando. Não estão nem aí. Aqui fala do Paulo Paim, meu companheiro, ao qual eu fui num almoço junto com ele e disse para ele sobre o fator previdenciário, eu era presidente dessa casa. Ele me disse que ia tirar. Agora, 60 dias atrás, ele ia sair do PT, 60% de chance de ir para um partido e 40% para ir para o outro. Mas que ideologia partidária tem um cara desse? Me diga para mim, né, mano? Que ideologia partidária? Tira esse vagabundo, rapaz, até hoje não provou para que veio. Não mexe nessa previdência, não mexe em nada, cara. Só está lá mamando. Não interessa partido. Tira, cara. Está lá 30 anos, cara, nunca fez nada. Aí mandava umas emendas, né? Mandei 100 pila para cada município e dizia que tinha mandado dinheiro para todo o Brasil. Para nós nunca veio nada. Nem esse 100 pila não veio. Mas as coisas devagar vão para o lugar, minha gente. E eu já disse nessa casa aqui, e volto a dizer, vejam para quem é que vocês vão fazer campanha no futuro. Que vai ter gente que vai levar corridão. Porque o povo hoje está esperto, o povo acompanha, o povo sabe... Então, assim, ó, vamos votar em gente.
votar em pessoas e não em siglas partidárias. Vocês acham que eu não sinto quando eu olho ali, os caras aparecem lá, fulano de tal envolvido, o cara do PP. Eu olho e digo, mais um sacramento, mais um. Vai fazer o quê, cara? Vou lá eu dizer pro cara sair fora? E ele tem que ter vergonha e sair fora. A única coisa que eu posso dizer é que ele não me representa. Ele não me representa, cara. Sai do partido, cara, que é um favor que tu faz. Sai fora, cara. Entendeste? E isso de sair, começa com a gente aqui na hora de votar, de fazer campanhas. Ó, esse cara não serve, esse cara serve. Porque esse cara ajuda, esse não ajuda. Porque as pessoas aqui no interior, eles vão muito atrás daquilo que nós falamos, eles confiam em nós. Então nós vamos ter que dizer para eles quem presta e quem não presta. Para quem sabe começar a dar uma aliviada no que está aí, minha gente. Que é assim, ó, eu, palavra de honra, tia, quando as pessoas me encontram na rua e me dizem assim, ó, bah, achei um político aqui que ganha bem, vai me comprar um número de rifa. Meu Jesus. É pior que me dar um soco, cara. É pior que me dar um soco. Me dá um soco na cara, mas não fala isso aí, cara. Me dá um soco que é melhor, que a dor passa. E pelo menos tu não ouve aquilo que tu não quer ouvir, entendeu? Mas tu tem que ouvir. Tu faz parte, cara. Entendeu? Tu tá junto, tu tá no meio. Só que nós fizemos política diferente. Como disse o Man aqui, ó, quando vem projeto bom aqui, não adianta, né? A oposição vai dizer o quê? Se é bom para o município, que nem agora, verba para o CTG, para o verno que está aí. Vocês vão votar contrário porque veio do Paulo? Não existe isso, né? É uma coisa que engrandece o município, é uma coisa que vem a somar, é uma coisa que tem um monte de abnegado aí. Não adianta. Então, assim, ó, tem que sentar ao redor de uma mesa e separar o joio do trigo. Quem presta, presta. Quem não presta, não presta. Só que nós vamos pagar um preço, eu acho, na próxima eleição. Tomara que não venha essa onda do voto em branco, sabe? Assim, ó, chega, acabou, não confio mais em ninguém, nós vamos votar todo mundo em branco. Vai ser pior nós desmanchar o voto em branco do que o voto em mim, no Treviso, na presidente, sei lá em quem. Porque as pessoas até tu pode dizer, não, esse cara merece mesmo, tu tem mais que votar no cara, porque o cara, ele se dedica, é batalhador. Agora, se vier esse negócio de chega, acabou, nós vamos votar todo mundo em branco essa eleição aqui, aí eu quero ver puxar as pessoas. Chega a dizer pro cara, mas cara, não vota em branco. Não me fala mais de político. Pelo amor de Deus, tu não me fala mais de político, eu tô até aqui, ó. E os caras vão votar em branco, minha gente. Vão votar em branco. Por quê? Porque é o que eles enxergam todo dia. É um escândalo atrás do outro, é um escândalo atrás do outro. E as pessoas ironizam, minha gente. Se tu vai lá entrevistar o Eduardo Cunha, ele te ironiza, sabe? Ele parece que, se tu vai lá dizer para ele assim, mas vocês gastaram 10 pau numa janta, ele é capaz de dizer, sim, mas eu tenho dinheiro para pagar. Tá, meu dinheiro veio da onde, cara? Eu não consigo arrumar um troço desses. Tenho 61 anos, não arrumo ninguém que paga almoço e janta para mim. E é muito mais barato. E eles ironizam as pessoas, sabe? Eles ficam assim, ó, ah, isso aí eu posso, eu tenho. Eu faço. Quer dizer, olha o publicitário lá, né, mano? O cara desce para entrar na Polícia Federal, a mulher dele mascando chiclete, ironizando a Polícia Federal. Eu acho que agora ela sentiu que o caminho não é por isso aí. Agora já está meia séria. Então, acho que quando ele chegou, eles pensaram, não, nós vamos lá e vamos desdobrar. Não, meu filho, eles têm o fio da meada, eles têm tudo. Só um minuto, presidente, já termino, por gentileza. Então, eu queria mais uma vez aqui dizer que eu acho que deveriam ter 3 partidos políticos. Direita, esquerda e centro. Acabou. Não precisa mais que isso. Ou tu é de direita, ou tu é de esquerda, ou tu é de centro. Terminou esse balaio de partido aí para conseguir verba representativa e tal, para aquele negócio banqueadando que você recebe. Acaba com esse troço. Isso aí é uma nojeira, minha gente. É uma nojeira. É troca de cargo, é troca de favor, é troca de não sei o que. Para. Pelo amor de Deus, nós não aguentamos mais. Desculpa. Dizendo isso, presidente, eu queria cumprimentar mais uma vez o Verno e desejar sucesso para vocês, Verno. Se chover, encorrentem os cavalos. Vamos fazer o quê? Muito obrigado, uma boa viagem para vocês e sucesso.
A palavra continua à disposição. Não tendo mais nenhum líder que queira se manifestar, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, agradecer a presença do patrão Verno, desejar sucesso e bom trabalho a toda a equipe do CTG, que vai ser um trabalho árduo, como sempre. Quero também comunicar que eu não poderei estar presente, mas a gente vai designar um vereador para representar a Câmara. Eu acho que os demais participarão, mas um representando a mesa diretora. Também gostaria de falar sobre a sessão, agradecer a todos os vereadores, a postura, o apoio, as palavras dirigidas à mesa nessa sessão, e um agradecimento especial aos assessores, especialmente os assessores da secretaria que estiveram diretamente ligados durante 15 dias ou mais, e as assessoras de bancada, os assessores de bancada também pela ajuda. Sobre as sessões solenes, interpreto o regimento de que poderá ser convocada pelo presidente ou deliberada pela Câmara, pelo plenário. Então, a sessão solene da mulher foi feita uma convocação. Foi feito um convite às bancadas. A gente sabe que sessão solene não é obrigatória a presença de vereadores, e penso que, se for apresentada por um vereador, a ideia de sessão solene tem que passar, sim, por discussão no plenário. O que nós pretendemos nesse ano é fazer homenagens que tenham interesse público da comunidade, que é para isso que serve a sessão solene. Então, temos já prevista uma sessão solene em homenagem aos 30 anos da subseção OAB de Guaporé, que está prevista para o próximo mês, até porque nós temos um advogado ou uma pessoa formada em direito em todas as bancadas ou vereadores. Então, eu acho que é justo que a gente preste essa homenagem também pensando no acesso à justiça. E uma outra homenagem que já está prevista para o mês de setembro, que é os 50 anos do movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, do estado do Rio Grande do Sul. Então, ao tempo que a gente homenagearia os 50 anos do MTG, a gente homenagearia também as quatro entidades tradicionalistas de Guaporé, os três CTGs e o Piquete de Laçadores. Então, essas são as programações de sessões solenes. As demais, fica à mesa à disposição. Vereador Paulo, se eles querem entrar em contato, a gente pode estar amadurecendo a ideia, mas também com esse cunho de evitar homenagear pessoas daqui a pouco, e sim a entidade que presta o serviço na comunidade, ou que tem envolvimento na comunidade. Então, essa foi a visão da mesa no início do ano, mas isso não significa que a gente não possa estar deliberando algo. Pode falar, vereador.
Por gentileza, eu gostaria que a ata fosse descrita na íntegra.
Sim. Na sua fala? Ok. Então, só para a gente ir se organizando, a ideia é até umas 5 sessões, até para não ficar, né, sessão solene o tempo todo. Acho que é merecido isso, além de promover as entidades, valorizar as entidades, isso também valoriza o Poder Legislativo, e é uma forma também de mostrar, nesse ano que é ano eleitoral, que a Câmara de Vereadores está aqui não só para deliberar projetos, mas também tem um papel importante dentro da comunidade, que às vezes eles não se dão conta. Então, a gente tem que fazer lembrar. E também quero desejar aos vereadores, aos 4 vereadores que vão a Brasília, sucesso, uma boa viagem, e tenham serenidade, porque vocês encontrarão portas fechadas e alguns obstáculos, mas eu tenho certeza que voltarão com as malas cheias de boas notícias. Boa semana a todos, muito obrigado. Então, comunico que a próxima sessão será realizada no dia 21 de março, às 19h, nesse plenário, sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão. Bom dia.